politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
O veto presidencial causou surpresa e desilusão num dos distritos com mais desagregações, 17 no total.
Nada fazia para ver. Da nossa parte, continuei a dizer que a lei está a ser cumprida e, portanto, o Sr. Presidente da República promulgou uma lei que permite que esta desagregação seja feita e, portanto, não se compreende, de facto, por que razão é que o Sr. Presidente da República vetou politicamente esta lei.
O veto foi um balde de água gelada para as populações que acreditavam que o processo estava fechado depois da votação de janeiro. Os autarcas do Distrito de Aveiro acreditam que há tempo para fazer a desagregação antes das eleições, se o Parlamento confirmar a lei. Se a lei for confirmada pela Assembleia da República, como esperam os autarcas, irá repor a autonomia de 302 freguesias em todo o país que tinham sido agregadas em 2013.
O veto do Presidente da República ao diploma que permitiria a desagregação de 135 uniões de freguesias, acrescentando 302 freguesias ao mapa territorial que integra o número certo de 3.091 freguesias, ainda longe, apesar de tudo, das 4.259 freguesias que Portugal tinha na sua administração do território na pré-reforma de 2013, originou um coro de críticas e lamentos, do meu ponto de vista, infundados. Desde março de 2016, que se contam por metade dos dedos de uma mão os contextos e momentos em que concordei com o inquilino do Palácio de Belém. Neste caso, não há regra sem exceção, tendo a concordar, e em tudo o que é ainda mais inédito, com os três fundamentos que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a devolver o diploma à Assembleia da República. A primeira questão que se pode colocar é se este veto presidencial significa marcar uma posição contra um processo de reversão ou desagregação da reorganização administrativa do território das freguesias implementada em 2013, durante o período da Troika. Não me parece, ou pelo menos não o deve ser. Recordando o texto de 30 de dezembro de 2024, as desagregações e oportunidades perdidas no blog Debaixo dos Arcos, são vários os estudos, conceitos e teorias sobre governação e poder local que demonstram que Portugal não tem nem municípios nem freguesias a mais. Aliás, entre os 27 Estados-membros da União Europeia, o país ocupa a 17ª posição do ranking de municipalidade, número de municípios, segundo o Eurostat. A redução de 1.168 freguesias imposta pela Lei nº 11-A de 2013 pode ter poupado umas migalhas em senhas de presença ou vencimentos a meio tempo aos cofres do Estado. Mas a regra e os quadros cegos nos gabinetes do Governo ou do Parlamento deixaram milhares de fregueses com menos respostas, com um déficit maior de participação, com uma democracia mais distante e um poder menos próximo. Perderam o sentido de vizinhança, pertença e identidade. E muitos, principalmente no interior, já por si destruturado e esquecido, perderam o apoio e a ajuda que encontravam sempre que necessitavam na porta da junta de freguesia. Ao contrário dos foguetes, rolhas de champanhe e confetes que a Iniciativa Liberal lançou, o veto do Presidente da República não é a abominação populista e extremista, à semelhança de outros contextos radicais e extremistas que se vão sentindo, não é a abominação do papel do Estado e da sua organização, porque o que a reorganização de 2013 colocou em causa foi o reforço da democracia, do poder de proximidade e a relação entre eleitor e eleito, a desresponsabilização das respostas sociais que cabem ao Estado e o enfraquecimento dos espaços para a cidadania. O que Marcelo Rebelo de Sousa sustentou no veto são três aspectos que urge, importa refletir, para que a desagregação não tenha o efeito perverso de manter os erros, mesmo que opostos, de 2013. Podemos juntar os dois primeiros na vertente política, a reversão da lei e a clareza do processo. Uma reorganização ou revisão da lei que fica pela metade, ou nem isso, cerca de um terço, feita em função de percepções e estado de alma das comunidades, sentimentos de exclusão, de bairrismo, de inferioridade ou superioridade local, mais do que por critérios sustentáveis e justificáveis, diferenciados e diferenciadores, e estruturais, e um processo decisório pouco claro e transparente, com avanços e recuos, com decisões contraditórias entre a Comissão Técnica e o Parlamento, que em nada beneficiaram a decisão final. Com o agravante de estar em cima de um processo eleitoral autárquico, com um calendário que em nada ajuda a uma implementação de processos com eficácia e solidez. Mas essencialmente pelo terceiro fundamento. A falta de um envolvimento das autoridades locais, e não só, acrescentaria eu, no novo modelo multinível de governação. Ou seja, reorganizar de novo, sem que haja uma reflexão profunda, séria e necessária sobre a governação multinível em Portugal, com alterações estruturais na regionalização, na autonomia local, nas competências dos governos locais e regionais, na lei das finanças locais, na lei eleitoral autárquica, no próprio regime jurídico, legal, organizativo ou funcional do poder local e regional em Portugal, sem que mais uma vez se tenha aproveitado para promover uma verdadeira reforma da democracia local, cada vez ela mais carente de uma democracia participativa ou deliberativa, que substitua o velho, gasto e obsoleto poder da democracia representativa, que se transforma muitas vezes quase numa governação absolutista em vários locais. Que o veto represente, pelo menos, um enorme passo atrás para que se possam dar dois de gigante à frente na reforma da política e democracia local e regional, pelo menos se a Assembleia da República assim o entender.
Enfrentámos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Se os deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar como a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto, disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.